da Nakba à fase de demolição, lucro, desapropriação e a economia política de Gaza. A desapropriação dos palestinos não é uma reação episódica a um choque de segurança. É um projeto colonial de longo prazo, moldado por ideologia, arquitetura administrativa e incentivos econômicos. Outubro de 2023 proporcionou uma oportunidade tática, uma desculpa, para acelerar esse projeto. A retórica e os planos que estão circulando agora, mobilização de colonos, organização do Partido Likud, declarações ministeriais e propostas de investidores americanos, são melhor compreendidos como um mapeamento operacional de objetivos de desapropriação seculares aplicados aos incentivos capitalistas modernos. Como Karl Marx observou em O Capital, quando o potencial de lucro é suficientemente alto, o capital se torna audacioso, até mesmo disposto a arriscar a lei e a moral para obter retornos. O programa atual de Gaza combina violência em massa com uma estratégia orientada pelo mercado precisamente porque os retornos esperados, imóveis à beira-mar, clusters de tecnologia e gás offshore, são enormes. Intenção fundamental, desapropriação desde o início, 1930-1948. O plano de desapropriar os palestinos não é uma reflexão tardia, está enraizado nos fundamentos ideológicos e políticos do projeto de colonização. Declarações de arquivo contemporâneas de atores principais esclarecem a lógica intencional: limpar terras, impedir o retorno e transferir propriedades para a população de colonos. A Nakba, a desapropriação catastrófica de 1948, foi a primeira operacionalização em massa dessa lógica. Devemos expulsar os árabes e tomar seus lugares. Se precisarmos usar a força, temos a força à nossa disposição. A transferência forçada, dos palestinos, pode nos dar algo que nunca tivemos. David Ben-Gurion, 5 de outubro de 1937, carta ao seu filho. Não há lugar para ambos os povos. Nenhuma vila, nenhuma tribo deve permanecer. Os árabes devem ir embora, mas é necessário um momento oportuno, como uma guerra. Joseph Waitz, 20 de dezembro de 1940, diretor do Departamento de Terras do Fundo Nacional Judaico. Devemos apagar as vilas palestinas. David Ben-Gurion, 1948, discurso público durante a Nakba. Essas declarações históricas, chamadas explícitas para transferência, uso da guerra como momento oportuno e apagamento de vilas, estabelecem uma origem causal. A desapropriação foi intencional na formação do Estado, não apenas um resultado incidental das necessidades de guerra. 2. Institucionalização, ocupação, assentamentos e arquitetura jurídica, 1967 a 2000. Após 1967, a desapropriação foi institucionalizada. Medidas legais e administrativas estabeleceram a apropriação de terras, a construção de assentamentos e a engenharia demográfica. Planejamento e infraestrutura, estradas, desvios, blocos de assentamentos, tornaram a soberania palestina e a continuidade territorial cada vez mais improváveis. Controle de recursos, água, terra e energia, tornou-se um instrumento de exclusão, não apenas de governança. Essa fase transformou a intenção ideológica em estruturas duradouras, leis, burocracias e ambientes construídos que priorizavam a permanência dos colonos e a extração econômica. Estrangulamento econômico, bloqueio de Gaza e negação de recursos, 2007 a 2023. O bloqueio de Gaza e as restrições rigorosas de desenvolvimento tiveram um efeito duplo. Apresentados como medidas de segurança, eles funcionalmente congelaram a economia de Gaza e impediram o desenvolvimento de infraestrutura e recursos, notadamente Gaza Marine. O campo de gás offshore descoberto em 2000, estimado em cerca de 1 TCF, era um ativo soberano potencial para os palestinos. Em vez disso, permaneceu inexplorado, tornando-se um prêmio latente. Esse subdesenvolvimento intencional teve dois efeitos causalmente relevantes para eventos subsequentes. 1. Manteve a população economicamente vulnerável, tornando o deslocamento mais viável. 2. Preservou os recursos e a costa como ativos subutilizados, atraentes para futuros investidores quando as condições políticas permitissem. Outubro de 2023, oportunidade tática, não origem. Outubro de 2023 forneceu um pretexto amplamente visível, uma crise de segurança que poderia ser usada para justificar ações militares em massa, deslocamento em massa e destruição extraordinária. Mas o ponto causal crucial é que o plano para tornar Gaza inabitável foi concebido há muito tempo, o que mudou foi a possibilidade política e operacional de executá-lo em grande escala. A sequência é causal e previsível. Intenção de longo prazo e ferramentas institucionais, capacidade estrutural para realizar operações em massa. Um evento catalisador, guerra, cobertura política para escalada. destruição em massa, condições de inabitabilidade e deslocamento. Planejamento público e privado para reconstrução, fase de monetização. Da destruição à reconstrução, declarações públicas como evidência de intenção. A transição da violência para a mercantilização foi abertamente sinalizada por atores políticos e imaginações comerciais. Essas declarações não são marginais, elas constituem um mapeamento público do motivo de lucro sobre a desapropriação. Expressões públicas-chave incluem: panfleto do Likud, outubro de 2024, preparação para assentamentos em Gaza. Gaza é nossa. Para sempre, um slogan de mobilização em nível partidário que alinha um partido no poder com a expansão de assentamentos em Gaza. Itamar Ben-Gvir, outubro de 2024, nós somos os proprietários da terra, retórica direta de posse que legitima a transferência. Bezalel Smotrich, 17 de setembro de 2025, Gaza é um tesouro imobiliário, com negociações sobre como dividiremos as porcentagens de terra. Isso enquadra a demolição como um prelúdio para a divisão dos espólios. Propostas e declarações do ZEUA 2024 a 2025, dos comentários de Jared Kushner sobre a Costa Muito Valiosa a ideias publicadas para um fundo imobiliário internacional, e a sugestão do presidente Trump em fevereiro de 2025 de que o ZEUA deveriam tomar Gaza, a conversa agora inclui capital internacional e trusts privatizados. Planos para cidades inteligentes baseadas em IA e uma gigafábrica ao estilo da Tesla completam a narrativa dos investidores. Essas declarações são significativas juridicamente e causalmente. Elas documentam a intenção, identificam os beneficiários e reduzem a operação de um ato de guerra ad hoc a uma conversão econômica planejada deliberadamente. Observação de Marx e o comportamento do capital. O capital foge do tumulto e do conflito e é de natureza tímida. Isso é bem verdade, mas não é toda a verdade. O capital tem horror à ausência de lucro, ou a lucros muito pequenos, como a natureza tem horror ao vácuo. Com lucros adequados, o capital se torna audacioso. 10% garantidos, e ele pode ser usado em qualquer lugar. 20%, ele se torna animado. 50%, positivamente aventureiro. A 100%, ele pisa todas as leis humanas. A 300%, não há crime que ele não arrisque, mesmo sob pena de forca. Se tumulto e conflito trazem lucro, ele incentivará ambos. Prova: contrabando e comércio de escravos. Karl Marx, O Capital, 1867. A observação de Marx, citada acima, explica por que tais projetos são esperados quando os lucros são imensos. O capital é sensível ao risco, retornos baixos geram cautela, retornos altos geram audácia. A escada de escalada de Marx, 10%, 20%, 50%, 100%, 300%, é um método para entender como as expectativas de lucro crescentes podem erodir restrições jurídicas e éticas. Quando um investidor pode prever aluguéis enormes da reurbanização costeira, clusters de tecnologia e extração de gás monopolizada, o cálculo moral muda, proibições legais são redefinidas como custos de transação a serem gerenciados, não como barreiras absolutas. Aplicado aqui. A Costa de Gaza mais um prêmio de cidade inteligente mais um campo de gás estratégico criam um vetor de lucro enorme. Esse vetor fornece um motivo para os atores políticos converterem a destruição em uma oportunidade de investimento. Onde há impunidade política e jurídica, a tendência marxista do capital para incentivar tumulto e conflito quando lucrativo torna-se uma força prática de formulação de políticas, não apenas um aforismo analítico. Mecanismos financeiros, porque os investidores estariam interessados. O caso de investimento discutido publicamente mapeia exatamente o cálculo clássico do capital. Prêmio de escassez. A costa mediterrânea é rara na região, a escassez eleva os valores por metro quadrado. Avaliações de clusters de tecnologia barra IA, a marca de cidade inteligente e hub tecnológico pode aumentar exponencialmente os valores da terra e atrair financiadores soberanos e privados. Âncora industrial, uma gigafábrica ou fábrica de veículos elétricos, baterias cria demanda industrial, cadeias de suprimento e multiplicadores econômicos, aumentando ainda mais o valor dos ativos. Retornos de energia, receitas de exportação de gás e influência estratégica nos mercados regionais de energia adicionam um fluxo de receita imediato. Esses retornos combinados podem racionalizar uma assunção de risco extraordinária, incluindo riscos jurídicos, se a cobertura política e o financiamento estiverem garantidos, exatamente o terreno que Marx alertou. Consequências jurídicas, crimes, obrigações e cumplicidade. Rastrear a cadeia causal da intenção histórica aos planos atuais produz um conjunto de proibições legais e deveres afirmativos. Atos proibidos e crimes internacionais. Transferência forçada, crime de guerra e potencialmente crime contra a humanidade. Transferência de colonos, anexação, violação do artigo 49.6 da 4ª Convenção de Genebra e do Direito Consuetudinário. Saque e exploração de recursos, crime de guerra e apropriação ilícita. Atos ou intenções genocidas sob a Convenção de Genocídio e o Estatuto de Roma, as medidas provisórias do ICJ janeiro de 2024, reconheceram um risco plausível de genocídio. As descobertas subsequentes da COI e as avaliações de ONGs usaram o termo explicitamente. Deveres de Estados terceiros e cumplicidade. Dever de prevenção, Convenção de Genocídio. Uma vez que um Estado tem conhecimento de um risco grave, ele deve tomar medidas para prevenir o genocídio. A inação ou o apoio material arrisca a cumplicidade. Não reconhecimento e não assistência, diretrizes consultivas do ICJ. Os Estados não devem reconhecer ou ajudar situações ilegais decorrentes de violações graves de normas peremptórias. Responsabilidade corporativa e financeira. Financiadores e contratados enfrentam sérios riscos de reputação, regulatórios e potenciais exposições legais sob estruturas domésticas e internacionais por auxiliar em violações. Significado probatório dos planos públicos. Discursos públicos, panfletos, memorandos de políticas e documentos de planejamento transformam a intenção retórica em evidências documentais, altamente relevantes em processos judiciais ou quasi-judiciais, ICC, ICJ, tribunais nacionais. Recapitulação da causalidade, como o passado possibilitou o presente. 1. Intenção, era da Nakba, criou uma trajetória ideológica e política para a desapropriação. 2. Institucionalização, pós-1967, construiu o aparato administrativo e físico para tornar a desapropriação duradoura. 3. Estrangulamento econômico, bloqueio, preservou ativos não explorados, gás, costa, enquanto enfraquecia a sociedade. 4. Gatilho, outubro de 2023, forneceu o pretexto público e a cobertura operacional para destruição em massa. 5. Mercantilização pública, 2024 a 2025, transformou as consequências em um manual para investidores, alinhando o capital com a desapropriação. Essa cadeia causal mostra não uma crueldade acidental, mas um programa político-econômico deliberado. Conclusão, a escolha diante da comunidade internacional. O caso agora está claro em três registros. Histórico, a desapropriação tem raízes profundas e foi repetidamente articulada pelas elites. Político-econômico, o impulso para monetizar a costa e o gás de Gaza cria o motivo para uma limpeza violenta. Jurídico, as ações e planos envolvidos são proibidos, os Estados têm o dever de prevenir, investigar, punir e bloquear a cumplicidade. O insight de Marx de que o capital incentivará tumulto e conflito quando espera lucros extraordinários não é metafórico aqui, é um aviso sobre incentivos. Onde os retornos financeiros são massivos e a aplicação jurídica é fraca, os mercados buscarão lucrar com a violência. O remédio é simples, mas politicamente difícil: fazer cumprir a lei internacional, bloquear o financiamento e os seguros que possibilitariam este projeto, buscar responsabilidade criminal e cumprir o dever da Convenção de Genocídio de prevenir. Referências. Ben-Gurion, Davi. Carta ao seu filho, 5 de outubro de 1937. Waits, Joseph. Diário, 20 de dezembro de 1940, Fundo Nacional Judaico. Ben-Gurion, Davi. Discurso durante a Nakba, 1948. Panfleto do Partido Likud, Preparação para Assentamentos em Gaza, outubro de 2024. Bezalel Smotrich, Ministro das Finanças, Declaração na Conferência Imobiliária de Tel Aviv, 17 de setembro de 2025. Itamar Ben-Gvir, Declaração na Conferência Assentar em Gaza, outubro de 2024. Daniela Weiss, Observações do Grupo de Colonos na Ala, 2024 a 25. Traço Donald Trump, Conferência de Imprensa com Netanyahu, 4 de fevereiro de 2025, Entrevista com a Fox News, 10 de fevereiro de 2025. Jared Kushner, Evento em Harvard, fevereiro de 2024, Reaparecimento na Mídia, fevereiro de 2025. Planos Conjuntos EUA Israel, relatório do Washington Post, 31 de agosto de 2025, documento da administração Trump, 1 de setembro de 2025. Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948. Quarta Convenção de Genebra, 1949. Carta das Nações Unidas, 1945. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 1998. traço ICJ, Consequências Jurídicas da Construção de um Muro no Território Palestino Ocupado, Opinião Consultiva, 2004. Traço ICJ, Aplicação da Convenção de Genocídio, Bósnia-X-Sérvia, Julgamento, 2007. Traço ICJ, Aplicação da Convenção de Genocídio, África do Sul-X-Israel, Medidas Provisórias, janeiro de 2024.